Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos hoje entrando no capítulo 3 do livro Gênesis do Antigo Testamento. Então começa assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Avé tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Este é o relato do capítulo 3, que vai do versículo 1 ao 7. Olha, aqui nós temos uns adendos muito interessantes ao mito do Adão e Eva. Agora já entram a serpente, já entra a figueira, ou o fruto, ou outra árvore que você queira. Já entra também a questão da nudez, que eles começam a perceber que estão nus. Então vamos tentar entender isso. Eu quero deixar bem claro, prezados amigos que estão acompanhando conosco esse estudo, que esta é uma interpretação do mito de Adão e Eva. Você pode também pensar na sua interpretação, como um teólogo pensa na interpretação dele. Nós estamos fazendo uma interpretação dentro daqueles projetos, aqueles propósitos que nós sabemos de Espiritismo, certo? Dentro daquilo que Emmanuel nos fala, de que Jesus é o coordenador do planeta e que depois estava tudo pronto aí para a habitação do homem, e o homem então veio morar aqui no planeta, porque antes não tinha condições. Nós tivemos a época dos dinossauros, que era impossível convivência de homem com dinossauro. Mas houve um momento que eles foram extintos e houve uma preparação então para o homem chegar. E é isso que está acontecendo aqui. O homem então chega e agora ele já está na sua dupla polaridade, representado aí pelo polo positivo, o polo masculino, e pelo polo feminino, o polo agregador e o polo que compensa o outro lado agregado. E aí começam então a história. E chega a serpente e fala assim: Olha, vocês não podem comer dos frutos das árvores que estão aqui no jardim? E a Eva vai dizer assim: Não, podemos sim. Podemos comer de todas as árvores. Mas só não podemos comer daquela que está ali no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente vai dizer assim: Mas peraí, por que vocês não podem comer dessa árvore? Ela é tão bonita, tão saborosa, comam também. E aí aconteceu que a Eva experimenta da fruta, achou muito boa, e passa a fruta para o Adão. E os dois então comem a fruta e daí ficam, percebem que estão nus e ficam envergonhados, que até então eles não estavam envergonhados de estarem nus, e ficam muito envergonhados. E tem que se cobrir. Daí ele pega, né, a folha da figueira e ali se cobre a sua nudez. Vamos tentar entender. O que seria a serpente? Aqui no texto está dizendo que é o mais astuto dos animais. Então, o que que é ser astuto? É ser sutil. É penetrar com sutileza. De formas que é uma energia que entra no homem ou na criatura. Vamos colocar a criatura para não dar essa diferença entre homem e mulher? Entra na criatura, entra aquela energia. E a criatura então diz assim, ah, mas por que eu não posso experimentar tudo? Eu sou gente, não é assim que falam? Eu sou muito importante, por que eu não posso? Eu, hein? Ainda falam assim. E aí começam a fazer experiências entre o bem e o mal, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Começa a experimentar, e vamos experimentando, tá ótimo. E essas experiências que eles vão fazendo, que a pessoa vai fazendo, ela está motivada por um desejo. Um desejo de sentir prazer. Ora, eu então quero sentir o prazer que eu quero. Eu sou Deus, eu posso fazer o prazer, eu posso sentir o prazer que eu desejo sentir. Olha, eu adoro, por exemplo, me embriagar, eu gosto de beber, eu vou beber. Eu gosto de drogas, eu vou usar drogas. Eu gosto de utilizar o sexo da maneira que eu penso que deva ser utilizado. Então eu vou buscando esses prazeres. Energizado que estou pela astúcia de uma energia que de repente me dá uma força e começo aí a realizar aqueles problemas todos que vão nos dar dificuldades lá na frente. Então veja que Deus já tinha colocado, olha, cuidado, vamos só comer do fruto da vida, a árvore da vida. Ou seja, aquele que te põe no fluxo normal da sua evolução. Sem muitos percalços, sem muitos perigos. Mas ali, no caso, eles preferiram a outra árvore. Que é a árvore que, entre aspas e ilusoriamente, os deificam. É quando o homem se sente poderoso. Eu posso fazer o que eu bem entendo. E ninguém tem nada com isso. Realmente não temos nada com isso. Daí nós vamos buscar o prazer. Eu quero prazer. Eu quero prazer de dirigir um carro novo. Eu quero prazer de morar numa mansão. Eu quero prazer disso, prazer daquilo. E isso motivado por uma energização. Mas será que eu posso fazer isso mesmo? Será que de bom senso eu posso fazer isso? Muitas vezes por não podermos, porque a vida nos colocou numa outra posição, eu começo a participar dos projetos da corrupção, dos projetos das infelicidades totais que a gente vê por aí, para que eu possa sentir o prazer daquilo que eu desejo. E que não era bom para mim naquele momento, que vai me causar dificuldades lá no futuro. Então vamos aqui colocar uma coisa que é muito séria, porque nós estamos trabalhando com opostos, oposto masculino, oposto feminino, tem hora que uma pessoa tem um desejo de estar com outra pessoa, porque sente que percebe ou imagina que vai sentir um grande prazer, mas aquela pessoa não pode ficar, ela está comprometida, por exemplo. Eu também estou comprometido, mas anulando a mensagem da árvore da vida, eu então vou e faço aquele erro, cometo aquele engano e vou então buscar esse prazer que não me pertence, pelo menos nesse momento. Ou então eu penso que uma pessoa não está me completando. Eu vou, abandono aquela pessoa e vou buscar outra pessoa. E isso que nós estamos vendo hoje, pessoas se buscando, é como se fosse um baile de chapéu, não sei se vocês conhecem isso, que um fica com o chapéu, põe o chapéu na cabeça do outro, pega a dama do outro, aquele que sai já põe o chapéu do outro, pega a dama do outro, é uma tristeza. E o que nós estamos vendo hoje? Enquanto que a vida nos coloca perto das pessoas certas. Ah, no dia que nós pudermos estudar a reencarnação lá no mundo espiritual, como é que eles fazem para adequar todos os nossos encontros aqui? Já pensou? Vocês já pararam para pensar nisso? Aquela pessoa que está aqui do nosso lado hoje, foi tudo planejado para que ela chegasse aqui agora, porque eu preciso dessa convivência com ela. Mas não, a gente às vezes não quer. Queremos comer do fruto do prazer. Então, esse fruto que coloca aqui é o prazer. E observem-se que não se fala em maçã. Todo mundo fala da maçã que a Eva deu a Adão. Não é a maçã. A maçã tem um formato de um coração. Quem sabe é o prazer que chega ao coração. E o coração, esse coração que nós falamos, é o coração da personalidade, não da individualidade, porque o da individualidade é o self, ou seja, é o divino. O coração da personalidade, ele é frágil, ele pode errar, ele pode se enganar, ele pode se iludir. Por isso que Jesus falou, a sua boca fala que está cheio o seu coração. Porque é a conjunção de energias da personalidade. A personalidade é uma máscara do eu. Ela precisa ser adequada, ela precisa ser trabalhada. Daí que quando os dois lá percebem, depois de ter cometido aquele ato de buscar o prazer e ter realizado o ato do prazer, eles se envergonham. Nossa, o que nós fizemos? O que eu fiz? E aí ele se cobre, tenta se cobrir. Olha, isso acontece conosco. Quando nós cometemos um grande engano, depois do engano, a gente fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Ah, eu não deveria ter feito isso. Eu fico envergonhado. Então, eu tento me cobrir. Não, eu não fiz isso, não. Eu tento me defender com a máscara da mentira, da omissão. Veja como é que o mito é interessante. Como que nós temos que tomar cuidado conosco? Porque Deus fez tudo certinho para que a gente pudesse chegar a ele mais rapidamente. Mas gostamos dos jogos aqui. Esses jogos dos encantamentos. Ah, eu estou encantado com isso, encantada com isso. E aí nós vamos deixando os nossos compromissos de lado, vamos deixando os nossos paraísos e vamos adentrando nos abismos. E depois vem a dor, é consequente. Não tem como evitar. Vamos pensar muito nos nossos desejos, muito. A Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, que quando o espírito evolui, que ele chega no nível de evolução, o desejo é substituído pela paz e o prazer pela felicidade. Então, o desejo e o prazer estão aqui conosco, na nossa relação de homens. Quando nós evoluirmos, chegarmos a um nível tal dentro desse projeto de Deus, não teremos mais desejo nem prazer, teremos paz e felicidade. Isso é interessante de a gente pensar. Será que eu estou muito ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque, de repente, né, ela é desejável. Tem aquela falsa ideia de que com ela eu posso fazer o que eu bem entendo. Quando Jesus diz assim, seja o vosso falar sim, quando for sim, e não quando for não, está em Mateus isso, parece que no capítulo 20. Ele quis dizer o seguinte, olha, você pode escolher o que você quiser, mas você só faz duas escolhas, a do bem ou a do mal. Ou você escolhe o certo ou você escolhe o errado. É o jogo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus vai confirmar isso lá na frente. Veja você. Você gosta do jogo? Cuidado, porque quando você escolheu o bem, tá bom. Ainda assim, é uma escolha meio que rebelde. Você quer provar para Deus que você é melhor que ele, porque você sabe escolher o bem. Agora, se você escolheu o mal, aí meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Você escolheu, você teve o desejo, você teve a injeção da serpente, da energia que te levou ao ato. Daí você vai ter que assumir. Interessante, né? Muito interessante. Vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo aqui acabou. E quero que você me dê a sua opinião, fale alguma coisa. Acrescente, e como eu disse, é uma interpretação do mito de Adão e Eva. Mas você pode ter lido uma outra, você pode saber, você pode entender de outra maneira. Mas vamos conversando. Alguém tem que dar o ponto de partida. Foi isso que os filósofos fizeram no passado. Eles deram o ponto de partida. E as coisas vão crescendo com os debates. as teses, antíteses, sínteses, e aí nós vamos chegando aos níveis superiores do conhecimento. Fique com Jesus, que Ele abençoe você e seu lar.